Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronta-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Versículo 3 diz: Jonas se aprontou. Agora você repete comigo: Jonas se aprontou. Para que que Jonas se aprontou? Vamos continuar lendo? Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Agora a gente vai parar, pensar um pouquinho. A gente começou lendo aqui que o Senhor deu uma mensagem a Jonas. E falou: olha, vai até a cidade de Nínive, porque eu vi o pecado deles e o quanto eles são maus. Aí a Bíblia fala que Jonas se aprontou. Mas ele não se aprontou para cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. A Bíblia fala que ele foi na direção contrária. E o versículo 3 continua dizendo: a fim de fugir do Senhor, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, e comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. E a gente vai pensar um pouco sobre essa atitude de Jonas, sobre o chamado mesmo que Deus tinha dado a ele, e o que Jonas fez com o chamado que Deus tinha dado a ele. E sabe, é interessante porque Jonas, ele ouviu aquilo que o Senhor tinha dito, e quando ele ouviu, ele se aprontou, ele foi rápido. Rapidinho ele se aprontou, mas não para obedecer ao Senhor, e sim para fugir. E eu sei que nós, adolescentes, jovens, escutamos muitas direções do Senhor para a nossa vida. E a gente se apronta. Mas será que nós estamos indo na direção certa? Ou será que nós estamos indo na direção contrária? Porque Deus, ele queria livrar um povo. Ele queria que Jonas fosse até lá para trazer a correção para aquele povo. Só que Jonas, ele se aprontou e foi na direção contrária. Eu não sei se vocês sabem, mas o povo de Nínive, naquela época, eles perseguiam os israelitas. Eu acredito que quando Jonas ouviu o Senhor chamando ele para ir até aquela cidade, ele pode ter ficado com medo. Ele pode ter temido aquela situação e ter pensado: vou ser rápido em fugir. Imagina, ele indo de encontro ao povo que mata e persegue os israelitas. Então, eu acredito que ele tenha ficado com medo de ir até aquele lugar. E a Bíblia fala que ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis. Ele foi para outra direção. Aí, o versículo 4 diz: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Aí a minha cabeça agora dá meio que um chute. Eu fico tentando imaginar toda a situação daquele povo naquele navio. Chute. Isso aí vocês entenderam. Eu fico tentando imaginar a situação daqueles marinheiros no navio, eles tendo que tirar o peso daquele navio e Jonas dormindo. Um sono tão profundo, irmãos, que a tempestade... Irmãos, fica meio... Parece que eles são velhos, né? Galera, um sono tão profundo, galera. Um sono tão profundo que a tempestade não foi capaz de acordar Jonas. E aí, você já parou para pensar por que ele estava com tanto sono? Porque imagina, você está aí dormindo no meio da tempestade. É meio difícil, não é? Quando a gente fica preocupado com alguma situação, a gente já fica: não vou conseguir dormir, não vou conseguir comer, não vou conseguir... Porque a gente está preocupado com aquilo. Mas Jonas, ele foi para o barco e estava dormindo no meio da tempestade. Só que ele não estava dormindo porque ele estava tranquilo. Ele estava dormindo porque ele estava com medo. Ele estava com tanto medo, eu imagino, que ele dormiu naquela situação. Só que aí os marinheiros foram até ele e falaram assim: levanta-se, ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causando a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado, porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Então Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. E sabe, irmãos, aqui na continuação do texto, a Bíblia fala que Jonas respondeu quem ele era e o Deus a quem ele adorava. Ele falou: sou Jonas, hebreu, e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. É interessante porque Jonas, ele começa desobedecendo ao Senhor, mas aqui, pela continuação do texto, a gente percebe que Jonas sabe quem Deus é. Jonas sabe que ele é o Deus que criou o mar e que fez a terra. Então a gente não pode dizer que Jonas fugiu porque ele não conhecia o Senhor, não é verdade? Ele fugiu sabendo quem Deus era. Ele fugiu consciente de que Deus, ele era o Criador de todas as coisas. E eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como que pode alguém que sabe quem Deus é, que criou o céu, que criou a terra, a pessoa sabe que Deus fez todas as coisas e que Ele governa todas as coisas, fugir do Senhor? Como pode alguém saber, conhecer o caráter de Deus e mesmo assim fugir dEle? E eu entendo que vocês são adolescentes, que conhecem ao Senhor, que estão recebendo a palavra, que estão recebendo direções mesmo da parte de Deus para a vida de vocês. Só que ainda assim, nós corremos o risco de fugir do Senhor, daquilo que Ele está nos chamando para fazer. Então, não é só porque eu estou aqui nos cultos todos os dias, ouvindo a palavra e louvando e adorando ao Senhor na hora do louvor e na hora do dízimo e da oferta, eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta. A gente pode fazer tudo isso, conhecer ao Senhor e ainda assim fugir daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Mas por que nós fugimos? E eu entendo, pelo exemplo de Jonas mesmo, que muitas vezes nós vamos fugir por medo. Senhor, eles estão nos perseguindo, como assim? Como que eu vou até lá? Nós vamos fugir, às vezes, por ficar intimidado com a situação. Vocês são adolescentes, crentes, como a Ana coloca lá no grupo, adolescentes. E muitas vezes, na escola ou no meio da roda dos amigos de vocês, vocês vão ser questionados por muitas coisas no que se diz respeito à palavra. Mas será que vocês vão fugir como Jonas fez? Ou será que vocês vão até Nínive para resgatar aquele povo? Porque depende de mim, depende de você, esse posicionamento mesmo, aonde nós chegarmos. Não, eu preciso ficar, porque esse povo precisa ser resgatado. Eu preciso ir até aquele lugar, porque esse povo precisa receber a palavra. Então Jonas continua dizendo aqui para os marinheiros: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem e não nos responsabilize pela sua morte. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois dessa oração, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. E a continuação do capítulo 1 nos mostra que realmente Jonas estava com medo de Deus. E aqui, irmãos, galera, quando ele pede para os marinheiros jogarem ele ao mar, ele mostra que ele preferia a morte naquela situação do que ir até Nínive e obedecer ao Senhor. Ele preferia se entregar, morrer lá afogado, não sei se ele sabia nadar, do que ir até Nínive e obedecer ao Senhor. Aí o versículo 17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E esse aí é o primeiro capítulo do livro de Jonas. Eu não vou ler o capítulo todo com você, mas eu quero que você pense um pouco na história dele. Eu sei que diz muito do que nós vivemos hoje em dia como cristãos, no ambiente onde nós estamos. Eu gosto de pensar que nós fomos chamados mesmo para influenciar e não sermos influenciados. E Deus precisa e conta conosco, conta com a nossa disposição de obedecer, não temer o que se pode acontecer, não temer as situações que possam aparecer. Porque nós sabemos, Ele é o Deus que fez o mar, que fez a terra. Você sabe disso, não sabe? Eu creio que você já leu lá em Gênesis e você tem convicção disso. Porque se você não tivesse essa convicção, você não teria entregado a sua vida para Jesus. Você não teria reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você sabe quem Deus é. Amém? E sabendo quem Ele é, você sabe que Ele está com você. E que Ele não te deixa, Ele não te abandona. Eu entendo que Deus não chamou Jonas para ir até Nínive sozinho. Com certeza, Deus estaria com ele diante daquela cidade. Mas mesmo assim, Jonas teve medo. E sabe, aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. E essa deve ser a nossa maior consciência. Essa deve ser o nosso maior pensamento. Antes de pensar nos motivos de por que não, nós devemos pensar: o Senhor está comigo, por que que eu devo ir? Antes de nós colocarmos desculpas mesmo e dizer: ah, não, é impossível, não consigo, não sei falar, não sei fazer. Para, acalma o seu coração, o Senhor está com você, você pode. Você consegue. Mas Sumaiara, eu falo, e eles não entendem, está tudo bem. Muitas vezes as pessoas não vão entender na hora. Não vão entender instantaneamente. É que a gente está. Agora a gente quer as coisas mais rápido, né? A nossa comida fica pronta em 3 minutos, é só colocar no micro-ondas. Então a gente tem que parar mesmo de ser imediatista. Querer as coisas muito rápido e começar a regar mesmo em fé, em oração, em amor, em perseverança, porque no momento certo as coisas vão acontecer. Mas Sumaiara, é muito difícil, eu já estou cansada de falar, eu já estou cansada de fazer, eu não aguento mais, sempre que eu falo eles retrucam e têm uma resposta diferente. Sabe, ainda que as pessoas arrumem desculpas e respostas para aquilo que você tem a respeito da palavra, está tudo bem. A verdade nunca vai deixar de ser verdade. Aquilo que o Senhor disse nunca vai mudar. Sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai ser a mesma verdade. Nós estamos diante de um Deus imutável, diante de um Deus que quer sim resgatar muitas pessoas, mesmo com a perversidade delas, mesmo às vezes com o egoísmo, com o coração endurecido, Deus continua querendo resgatar essas pessoas. E sabe, nós não podemos ser pessoas como Jonas. Porque Jonas sabia, ele falou para o Senhor, você vai ler o livro de Jonas, vou te recomendar o livro de Jonas. Eu sei que vocês estão lendo 1 e 2 Timóteo, mas quando você tiver um tempo, leia o livro de Jonas. E ele disse para o Senhor: Senhor, eu sei que você é misericordioso e que você vai perdoar aquela nação. E eles vão se arrepender. E é interessante, abre lá no capítulo 4, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Versículo 3 diz assim: dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Agora, olha aí o que Jonas disse: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Vocês estão aí comigo? Capítulo 3, versículo 4. Olha que sermão empolgante. Que mensagem encorajadora. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas, ele não veio falando: olha, estou aqui, Deus me mandou até vocês para falar que Ele ama vocês e que Ele quer restar. Não! Jonas não falou isso, ele falou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele não falou nem que ele estava lá em nome do Senhor. Ele só falou: daqui a 40 dias essa cidade será destruída. E o versículo 5 diz: os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Não é interessante que Jonas, ele não falou que ele foi em nome de Deus, mas aquelas pessoas ouviram aquele sermão lá encorajador e eles se arrependeram. Deus, ele queria alcançar aquela nação. E eu entendo mesmo que Deus já deveria estar dando sinais para aquele povo de arrependimento. Jonas foi lá só para dar um empurrão. Ele não falou nem que ele foi em nome do Senhor. E sabe, muitas vezes a gente não vai precisar de um sermão enorme, uma mensagem de 50 minutos, uma hora, para convencer alguém do pecado. Às vezes a gente só vai precisar falar para a pessoa: olha, isso está errado. Tá, vai te levar para um caminho que não é muito bom. E fazendo a pessoa enxergar aquele erro, fazendo a pessoa reconhecer que aquela situação, que aquela atitude vai levar ela para um caminho de morte mesmo, ela vai começar a pensar naquilo e aquilo vai começar a gerar arrependimento no coração dela. Isso traz salvação também. Então, eu quero te incentivar mesmo aonde você está, onde o Senhor te colocou hoje como adolescente. Cada um aqui é de uma escola, né? Ju, tu estuda onde? Elza? Você, Vitória, estuda onde? Kuntz, cai aqui no Kuntz também. Aí, ó, cada um... Menos eles dois. Mas cada um tá numa escola. É, cada um tá numa sala, cada um tá num ano, numa turma diferente. E Deus, ele conta com você para despertar as pessoas, para que arrependimento seja gerado no coração delas. Como Jonas aqui, talvez você não precise de um sermão gigantesco. Você não vai precisar ir lá na frente da sua sala: ei, galera, vocês têm que se arrepender, senão vocês vão ser destruídos. Talvez você não precise fazer assim. Mas nos corredores, na hora do intervalo, por favor, não fale quando o seu professor estiver falando. Amém? Na hora da aula, a gente respeita o professor, a gente respeita quem está ali na frente trazendo instrução para a gente. Mas quando você estiver lá com o seu tempo livre, fale do Senhor. E as pessoas vão chegar para você e vão falar: e aí, Kaique? Aí, tu não sabe, tem uma parada ali. Parada top. Aí o Kaique vai olhar para aquela pessoa e vai falar: isso aí vai te levar para um caminho de destruição. Se eu fosse você, eu deixaria isso, porque isso vai fazer mal para o seu corpo, mal para os seus sentimentos. Um dia você vai se arrepender. E aquela pessoa, depois de conversar com o Kaique, vai ficar, nunca mais eu falo com esse menino. Mas ela vai começar a pensar naquilo. E depois ela vai chegar no Kaique de novo e falar, sabe, Kaique, eu escutei seu conselho. Eu achei melhor largar isso mesmo. Estava deixando os meus pais tristes. Minha mãe estava brigando comigo toda hora. Muito obrigada pelo conselho, viu? Você é crente mesmo. E Deus, ele espera essa nossa reação. A gente não pode considerar normal uma menina vai chegar até você, Vitória, fiquei com não sei quantos meninos hoje. O que, que a Vitória vai responder? Nossa, que legal. Com certeza ela não vai responder isso. Ela tem que responder, você precisa se guardar. Você não pode ficar com qualquer um. Essa deve ser a nossa postura. A gente não pode considerar normal o que as pessoas estão chegando até nós e dizendo. Deus, ele estava inconformado com o que estava acontecendo em Nínive. Embora Jonas talvez não seja um bom exemplo assim, porque ele fugiu. Mas nós podemos aprender com ele a como não fugir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, quando um colega chegar até você, eu sei que pela palavra vocês terão bons conselhos a dar para eles. Pela palavra vocês vão saber o que dizer, como instruir em amor, com carinho, com cuidado, trazendo para perto e também orando por essas pessoas. Orando pelos amigos que estão perto de vocês, pelos familiares que ainda não conhecem o Senhor. Por pessoas que estão se aproximando de vocês e vocês às vezes nem sabem o motivo. Nossa, fulaninho, você estava lá no outro lado da sala, nunca falou comigo. Passou por mim hoje no corredor e falou oi. Oi, tudo bem? Por que será? A pessoa nunca falou com você, de repente... Sabe, a unção de Deus que está sobre a vida de vocês vai começar a atrair pessoas, adolescentes, jovens, para estarem perto do Senhor. E quando todo mundo estiver falando mal e dizendo, não, que eu não vou ouvir o conselho desse daí, não. Sabe, guarda o seu coração mesmo em Deus, continua crendo na palavra dele e confiando naquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Porque o maior interessado em salvar a cidade de Nínive não era Jonas, com certeza, mas era o Senhor. Vocês podem ficar de pé? A gente vai orar.